A CBN Maringá acompanhou de perto o trabalho dos vereadores ao longo deste ano. Por isso, neste final de 2016, apresenta uma retrospectiva dos principais assuntos e situações na casa, inclusive dos bastidores. 2016, último ano da legislatura dos parlamentares eleitos em 2012, começou agitado. Já em janeiro, a Câmara foi chamada para atuar em um caso incomum. Devido ao excesso de chuvas, a Sanepar teve problemas nas bombas e, com isso, Maringá ficou desabastecida. Os vereadores então pediram a isenção da tarifa à empresa no mês de janeiro. A estatal não acatou. Em fevereiro, parlamentares da oposição ficaram pela segunda vez consecutiva fora das comissões permanentes, cujo poder é o de avaliar e determinar as matérias que vão ao plenário da Câmara. Em março, a casa se tornou assunto em toda a cidade. Isso porque o vereador Luizinho Gari, então no PDT, foi preso suspeito de ameaçar a ex-mulher. O parlamentar ficou detido 11 dias, entre o final de março e o começo de abril. Ele foi expulso do partido, mas tempos depois, Gari foi chamado pelo PP. Nessa época, um professor universitário ligado ao PT protocolou um pedido de abertura de comissão processante para investigar se o vereador havia quebrado o decoro parlamentar. O pedido foi rejeitado em plenário, mas isso mudaria em breve. É que entre março e abril, os servidores municipais entraram em greve e, após disputa com a prefeitura, conseguiram um reajuste parcelado que foi votado e aprovado na sessão do dia 3 de abril. Com a euforia dos servidores na Câmara, quase ninguém percebeu que os vereadores haviam aprovado o reajuste do próprio subsídio em 11%. Após reportagem da CBN, os veículos de comunicação de Maringá foram atrás da Câmara. O presidente Chico Caiana explicou que era o reajuste da inflação e não um aumento salarial.
Tem que ficar bem claro, assim, nós não estamos aumentando em nenhum centavo o subsídio do vereador. Nós estamos corrigindo aquilo que era dia 1º de março de 2015. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos só atualizando o salário, como todo trabalhador tem o direito ao seu, na sua data base.
A repercussão mexeu com o Gari, que após ser votado favorável na primeira discussão, votou de maneira contrária na segunda. E também criticou o reajuste.
Votei contra qualquer aumento de subsídio, ou seja, de salário de vereadores, ou de quem que seja de político dentro de Maringá.
Nos bastidores, a fala de Gari mexeu com os ânimos dos parlamentares. Isso porque o discurso soou vazio e foi interpretado como ingratidão. Afinal de contas, os vereadores haviam rejeitado a abertura de uma comissão contra o parlamentar. Dias depois, em abril, uma professora universitária, também ligada ao PT, pediu a abertura de uma comissão processante contra Luizinho por violência à mulher. Esse pedido foi aprovado e, no dia 18 de abril, houve a primeira reunião. A comissão foi formada por Mário Verri, do PT, na presidência, Márcia Socrepa, do PTB, na relatoria e Ulisses Maia, do PDT, como membro. O que era para ser uma comissão de investigação política se tornou uma briga maior. Isso porque, ainda em abril, o vereador Verri, do PT, registrou um boletim de ocorrência contra Gari. O motivo? Uma suposta ameaça contra ele por meio de uma carta. No texto, o autor da mensagem dizia que, se Gari fosse prejudicado, Verri e o irmão dele, o deputado federal pelo PT, Nil Verri, sofreriam retaliação. Um dos problemas causados devia-se ao fato de a ex-esposa de Gari ter sido assessora supostamente fantasma de Enio enquanto ele foi deputado estadual, algo que o parlamentar negou. À época, Mário Verri diz ter se sentido prejudicado pela carta e que, por isso, iria propor uma nova comissão contra Gari, apontado como autor do texto. Essa nova comissão foi aprovada em maio. Luciano Brito, do PTB, foi eleito presidente, Humberto Henrique, do PT, o relator, e Márcia Socrepa, também do PTB, membro. Ambas as comissões trabalharam ao mesmo tempo. Em maio, a ex-esposa de Gari, Camila de Mello, prestou depoimento à CP número 1. Nela, disse que havia sido ameaçada, mas não agredida fisicamente.
Sem agressão, nunca teve agressão. Só mensagens por WhatsApp. Uhum. E pessoalmente também.
Dias depois, essa mesma comissão ouviu outras pessoas e decidiu por dar um parecer negativo à cassação, o que foi seguido em plenário. E assim, Gari escapou da primeira CP, a de possível quebra de decoro parlamentar por suspeita de ameaça à ex-esposa. Enquanto isso, na outra comissão, o relator Humberto Henrique queria contratar um serviço para averiguar a caligrafia de Gari em junho, o que não foi possível. E em julho, o relator desistiu disso por não haver tempo hábil. Após uma série de depoimentos, o relator Humberto Henrique, em agosto, pediu a cassação do parlamentar, pois a conclusão foi a de que Gari sabia da carta com ameaças a Verri, mesmo que não tenha sido o autor. O pedido não foi seguido pelo plenário, que absolveu Gari com a maioria dos votos. foi a segunda absolvição do parlamentar. Uma reportagem exclusiva da CBN mostrou que houve embates internos na comissão. De um lado, Luciano Brito tentou dificultar os trabalhos de Henrique. Isso porque Brito fazia parte do mesmo grupo político de Gari. Até um voto em separado foi feito, para ser uma opção contrária ao do relator. Mas nem só de comissão viveu a Câmara. Em abril, o vereador pelo PMN, Carlos Eduardo Saboia, que é médico ortopedista, teve de prestar depoimento à Polícia Civil. Isso porque uma mulher disse que o médico havia tomado atitudes que indicaram assédio sexual. O vereador negou e o inquérito da polícia não indiciou o parlamentar. Em junho, reportagem da CBN mostrou que 40% dos quase 19 milhões de reais do orçamento da casa haviam sido gastos, a maior parte com despesas de pessoal. No mesmo mês, uma reportagem mostrou que, proporcionalmente, a Câmara de Maringá é a que tinha o menor orçamento e o menor número de vereadores no interior do Paraná. Também em junho, uma reportagem exclusiva trouxe a seguinte informação, que das 25 câmeras instaladas na Câmara, 15 não funcionavam. No mês seguinte, em julho, a Câmara tentou cancelar o edital de terceirização da coleta do lixo em Maringá, mas não adiantou. Um pedido para que a Prefeitura fizesse isso foi assinado por 14 dos 15 parlamentares. Mas o Executivo Municipal não deu ouvido e seguiu com a licitação. No segundo semestre deste ano, a produção legislativa caiu, principalmente devido ao ano eleitoral. Os 15 vereadores participaram do pleito. 12 buscaram a reeleição e 3 deles, Humberto Henrique, Flávio Vicente da Rede e Ulisses Maia, concorreram ao cargo de prefeito. Este último venceu. E falando em ano parlamentar, nas eleições deste ano, somente homens foram eleitos, algo que não acontecia há 33 anos. Um outro fato chamou a atenção, é que após mais de 50 anos, um vereador foi eleito prefeito. E em novembro, o prefeito eleito, Ulisses Maia, retornou à Câmara e foi aplaudido de pé pela população que lotou as galerias. O último trabalho do Legislativo, oficialmente, foi no dia 15 deste mês. Os vereadores realizaram a última sessão ordinária do ano e finalizaram agradecendo o apoio da equipe e da população. Dos 12 parlamentares que tentaram a reeleição, somente 3 foram reeleitos. Com informações de Karina Bernardino e Luciana Penha, Vitor Simeão para a CBN.